Martins. Muito bom dia, Filomena Martins. Já estás connosco?
Bom dia.
Bom dia, bem-vinda. Olha, vamos começar a tua viagem de hoje pela Flórida, Estados Unidos da América, onde são menos 5 horas.
É exatamente isso. Vamos começar a semana lá. Bem, então não deve estar muito bem, devem estar a começar os furacões, mas mesmo assim, também esta não deve ser, digamos, que a melhor forma de receber uma notícia destas. Mas mesmo assim pode salvar a vida a esta repórter do canal 8 da NBC de Tampa. Ela foi alertada por um mail de uma espectadora, dizia este mail: Olá, acabei de ver a sua reportagem, preocupo-me o caroço que tem no pescoço, por favor faça um exame à tiroide, faz-me lembrar o meu pescoço, o meu era cancro, cuide de si. Ela, depois de ler um mail, viu que tinha realmente um alto e foi ao médico e, olhem, comprovou o pior. É, de facto, também cancro na tiroide, mas ainda na fase inicial, ela vai a ser operada esta segunda-feira.
Ui, isto é muito impressionante, detectar isto assim, desta forma.
É isso, mas não, olha que não foi a primeira vez.
Acho que se chama olho clínico, não é?
Exatamente.
Pois, mas é estranho, não é?
É, e não foi a primeira vez. Em 2013, uma enfermeira notou que o apresentador, o Tarek Elmoussa, também tinha qualquer coisa no pescoço e enviou-lhe um mail. E ele também foi diagnosticado com cancro na tiroide. E em 2018, o comentador de futebol, o Mark Lawrenson, também foi alertado por um mail para um espectador por uma mancha na pele, na cara, e também se confirmou ser cancro. E agora esta jornalista norte-americana, a Victoria Price, diz que o surto de coronavírus a distraiu de cuidar da sua própria saúde. Quantos de nós, entretanto, não fomos ao médico por estes meses, e diz que se nunca tivesse recebido este mail não teria telefonado para o médico, por isso já agradeceu nas redes sociais à espectadora desconhecida, porque lhe pode realmente ter salvo a vida a tempo.
Belíssima, belíssima história. Da Flórida, Filomena, viajamos até Londres, que tem a mesma hora que Lisboa.
Sim, mas para algo completamente diferente e agora um bocadinho mais leve, ou não, porque, meus caros, a Unilever, que revelou este fim de semana os seus produtos mais e menos vendidos até agora na pandemia, e há algumas surpresas, com o confinamento primeiro e agora com o distanciamento social, as vendas dos desodorizantes caíram a pique e as dos gelados dispararam.
deixa-me ver se percebo. Quem ficou confinado em casa, andou a comer muito gelado e a ignorar esta questão dos cheiros. Já tinhas falado na semana passada da senhora que não lavou o cabelo durante um mês. Portanto, estamos na mesma linha.
É exatamente isso, é o que parece. Portanto, coincide. Não foi preciso sair para trabalhar, portanto, estava proibido socializar. Portanto, era ver séries da Netflix com um daqueles baldes de gelado no colo.
Sim, é exatamente isso. E a higiene que se dane, fica para outro
exatamente, sem banho nem desodorizante, nada. A Unilever revelou que a procura de bens de cuidados pessoais caiu, no caso deles as marcas são sobretudo os sabonetes Dove e estes desodorizantes da Axe, foram os que mais ressentiram, mas como eles também têm a Ben & Jerry's e a Magnum, equilibraram as contas. para eles deu tanto
para fácil. Eles foi igual, não é?
Foi igual.
Belo modelo igual. De negócio este.
É o que dá a ter as duas coisas, estás a ver?
E há uma coisa, a Unilever deve vender papel higiénico também. Lemos numa notícia a propósito disto que também dispararam as vendas,
sim,
não é?
Claro.
De papel higiénico. Olha, vamos agora para França, onde é mais uma hora?
Esta é já assim a pensar no Natal ou nos anos, não sei. Não sei se já tem prenda para um caso destes para os nossos filhos, sobrinhos, etc.
Eu tenho um aniversário já daqui a bocadinho. Sim, tenho que pensar nisso. Tens alguma sugestão?
Tenho. Esta é válida até se forem para pré-adolescentes, mas caso tenhas a carteira assim recheada ou fores muito generosa.
Então.
Porque a Bugatti e a Little Car Company produziram 500 Bugattis elétricos em miniatura para crianças. Serve-te a prenda, a sugestão?
Depende.
Bugatti, isto cheira-me muito
caro. Estou a ficar,
isto cheira-me
se calhar,
muito caro.
Se calhar não sei se
não,
dá.
Não, também não. Já serve para a tua bebezinha?
Não, de certeza que não.
Não, depende.
Até porque eu nem teria carteira para isto.
Temos
quase
que perguntar
aposto.
Quanto é que custa.
Diz-me lá quanto é que isto custa.
Bem, para já tens de agradecer poder comprar. Isto é preciso agradecer que poderes comprar. Porque originalmente todos os 500 minicarros elétricos foram vendidos depois de serem apresentados no Salão Automóvel de Genebra. Devido à pandemia, alguns clientes mudaram de ideia e a Bugatti anunciou sexta-feira que tem alguns ainda para vender. Portanto, houve aqui umas devoluções ou alguns retrocessos. Eles chamam-se Bugatti Baby 2 e custam cerca de 35 mil euros na versão mais barata.
Ah, pois não dá. Rádio, não dá. Né? Eu já tenho outra ideia. Pois não.
É os extras eles... que fazem dele muito caro.
Não, isto é a versão base. Claro. 35 mil euros é a versão outra.
Meu Deus.
Eles são uma interpretação moderna dos Bugatti Baby original, que têm quase um século, se quer saber. Uhum. Porque em 1926, o criador da Bugatti, o Ettore Bugatti, queria fazer um carro para o filho mais novo e criou uma réplica do famoso carro de corrida de todos os tempos, o Bugatti 35, o 35, não é? O novo Bugatti Baby 2 é um bocadinho maior, tem 75% do tamanho de um Bugatti 35 normal, porque este Bugatti Baby original foi feito por uma criança de 8 anos e este novo carro, o elétrico, é destinado a jovens adolescentes, mais. Por isso...
É um papa reformas, pois, no mas, fundo,
pois,
não é?
É, daqueles... é quase, é quase.
Mas também por isto é que é mais caro, não?
É mais caro. E tem três versões, fiquem a saber. O modelo básico, tem o modo principiante, que anda até 20 km/h, e o expert, que anda até 48 km/h. Portanto, já anda um bocadinho a sério.
Mas o expert já deve ser mais caro, já não é essa versão base.
Pera, depois ainda tens as versões... Não, essa é a base. Depois tens as versões Vitesse e por sangue, que são mais rápidas, mas já custam entre 50 a 68 mil euros. E ainda trazem uma coisa chamada Speed Key, e com esta chave, tal como os nos verdadeiros, porque os verdadeiros também têm uma Speed Key, e os carros disparam de velocidade e podem ir até 60 km/h.
Tipo nitro, e, não é? Tem um botão para nitro.
Exatamente. E eles podem até acelerar do 0 a 120 km/h em menos de 6 segundos. Isto é sério. E têm umas baterias maiores que andam a 50 km só com uma carga.
Nada mal.
Por exemplo, já me dava para chegar aí.
Dava para ir trabalhar. Estava a pensar nisso também.
Pá, eu mandei-vos uma fotografia, o carro é muito bonito. Eu queria ir aí, então, a partir deste carro para ir.
Escabemos lá dentro.
Aproveita, Filomena. Se há uns, não, se há uns à venda, aproveita.
Eu sei, vou falar com não sei, o que é.
Vais ter uma reunião familiar, não é? Resolves
não,
isso.
Não, vou ter uma reunião empresarial.
Ah, vais pedir um aumento.
Claro.
Por exemplo.
Um Papa assim, Reformas da Bugatti. Olha que boa ideia. No fecho
é
do,
muito
do jet lag.
Muito bonita.
Filomena, que música nos trazes hoje?
Fui à minha nostalgia e escolhi o The Cars Drive. We're gonna drive me home tonight. Porque não. Tonight or tomorrow.
Vamos a isso. E jet lag de regresso amanhã, à mesma hora, para mais uma viagem pelo mundo com a Filomena Martins. Gonna tell you when it's too